Você está ouvindo o programa Palavra da Manhã, na apresentação Giliardi Saboia.
Irmão Giliardi, mais uma vez, Pai seja contigo, também minha saudação se estende a todos os ouvintes da Rádio Encontro com Deus. E grato a Deus pela oportunidade de estar aqui esta manhã. E convido você que está conosco pelo aplicativo da rádio que abra as escrituras e fique bem atento, né, à palavra de Deus. Então nós vamos ler em João, no seu capítulo 3, e dois versos, o verso 16 e o verso 17, que diz assim a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, irmãos, baseado nesses dois textos que nós lemos, queremos refletir, irmão Giliardi, no grande e imenso amor de Deus. Então, veja. João diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o verso 16 do capítulo 3. Então Deus ele olha para a sua criação e vê a sua criação numa situação caótica. Os homens para um lado e para o outro sem rumo. Mas Deus, segundo João, ele ama a sua criação. Então, Deus ele prova o seu amor quando ele traz à existência, irmãos, a Cristo. Que é o verso 17, porque ele diz, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Por ele quem? Por Cristo. Então, nós temos aqui dois textos que mostram, primeiramente, o grande amor de Deus para todos. Toda a sua criação. Então, Deus ele não tem mais o que provar para o ser humano, porque ele já provou. Quando ele traz, repetindo a existência ao seu Filho Jesus, o Cristo de Deus, ele prova o seu amor. Por quê? Porque a salvação está em Cristo Jesus. Se nós observarmos todas as Sagradas Escrituras, desde o livro de Gênesis, prova que Deus tinha um projeto e um plano de salvação. E esse plano de salvação estava no seu Filho. Só que teria o tempo certo, e o tempo certo chegou. Lá em Mateus, no seu capítulo 1, lê para nós, irmão Giliardi, por bondade. Então vamos refletir em Mateus, no seu capítulo 1, no verso 27, para entendemos agora a missão de Cristo. Então, Deus ele prova o seu amor quando envia o seu Filho, que é a grande salvação. Agora, começa a missão do Filho. Isso, capítulo Mateus 1 e 27. Mas não tem. Oi? Aqui não tem. Não tem 27, Mateus?
O capítulo 1, verso 27, não.
Não?
No número aqui, não.
Aliás, deve ser 22, porque eu acho que eu estou aqui só...
Tem o verso 21, né?
Isso, que eu fiz só trocar aqui, perdão.
Pronto. Ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados.
Então veja, que diz Mateus no nascimento de Jesus? Porque ela, né, dará à luz um filho e porá o nome de Jesus, porque ele quem? Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. Então, a missão de Jesus, irmãos, qual é? Salvar o Filho de Deus dos seus pecados. Então, essa é a missão de Jesus. Ele foi enviado por Deus. Deus dá a ele essa grande missão de salvar todos quanto crê dos seus pecados. Por que dos seus pecados, irmão? A origem do homem, a origem de todo ser humano, que quando eu falo homem, a mulher está incluída também, vem de Adão. Todos nós descendemos de Adão. E Adão, infelizmente, ele caiu. E quando ele caiu, tudo aquilo que pertence a ele, que somos nós, a raça humana, estamos em pecado, como diz o salmista. Nascemos em pecado, fomos constituídos de pecado. Então, Deus, ele ama o mundo e prepara quem? Aquele que pode nos salvar e tirar os nossos pecados, que é Jesus. É por isso que o anjo diz a Maria: olha, Maria, tu coloca o nome do menino de Jesus, porque ele salvará todo o povo dos seus pecados. Porque essa palavra não pode ficar exclusivamente para os filhos de Israel, irmão, porque não é verdade. É toda a raça humana, é toda a criação de Deus, ela necessita de ser salvo pela missão de Cristo Jesus. Então, essa é a missão. Antes que ele nasça, já se mostra que ele vai salvar. Porque se Deus não envia Jesus e Jesus não faz a sua missão perfeitamente, como estaria a raça humana? Estaria, continuava, irmão Giliard e ouvintes, mortos em delitos e em pecado, como Paulo escreve em Efésios, seu capítulo 2. Então, a raça humana, como diz Paulo também aos Romanos, foi destituída da glória de Deus, porque todos pecaram e foram destituídos, foram rebeldes contra Deus e perderam a glória. Então, é por isso que nós, seres humanos, irmãos, temos que ter a compreensão verdadeira, que não é por obra, não é porque o homem seja bom, ou capacidade particular de cada um, irmão, que você, que eu, vamos alcançar a vida eterna, vamos ser livres do pecado. Esse trabalho, irmão, foi de Cristo Jesus, e ele, Jesus, pela sua missão de nascer perfeito, de viver uma vida perfeita, e o principal, morrer justamente, que nos dá direito, irmãos, de todos os nossos pecados serem cancelados. E nós, pelo bendito e sacrifício perfeito de Cristo Jesus, ter a vida eterna. Ter o privilégio de voltar a ser reconciliado com Deus pelo bendito e sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Por que que durante a missão de Cristo, irmão Giliard, Cristo foi tentado por diversas vezes, até pelos seus próprios discípulos, Pedro. Quando Pedro disse: tu não vai para Jerusalém, não permita que tu morra. Ali era uma tentação para que Jesus quebrasse a sua missão, e ele não aceitou aquilo. E pelo próprio diabo, em Mateus 4, em Lucas 4, quando o diabo tenta Jesus, para que era aquilo? Para tentar que Jesus caísse e a obra redentora não existisse, irmão Giliard. Porque a questão de Satanás era que tentar contra a obra redentora. A obra redentora. Essa foi a intenção de Satanás. Só que Deus, graças a Deus, confiou toda essa obra redentora nas mãos de Cristo Jesus. E Cristo Jesus foi altamente perfeito. Perfeito de uma forma extraordinária, ao ponto de nos dar o privilégio de hoje nós estarmos aqui, irmãos e irmãs, salvos, não porque somos justos, mas porque fomos justificados pelo amor de Deus e pela missão de Cristo Jesus. Então, a obra é essa. É nós temos a compreensão, plena compreensão dessa obra remidora que está em Cristo Jesus. Então, é isso que nos dá a grande confiança e a certeza plena, irmãos, que nós estamos no lugar certo, que estamos verdadeiramente, por Cristo Jesus, caminhando corretamente. Então, repetindo, não é porque o homem seja capaz de si próprio alcançar a vida eterna. A vida eterna, nós já alcançamos, não por mérito, mas pelo grande e bendito sacrifício de Cristo Jesus. É por isso que o Mateus disse: olha, tu coloca o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, nós louvamos a Deus pelo seu amor, como disse João, e pela missão do seu Filho, que é extraordinário. Quando nós chegamos em João, no seu capítulo 19 e no seu verso 30, está ali, irmãos e irmãs, a nossa redenção. Nossa redenção está ali naquela cruz. Lê para nós, irmão Giliard, por bondade. João capítulo 19, verso 30 mesmo.
E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Louvado seja Deus. Então veja, irmãos, que está conosco esta manhã. Quando em Mateus nós lemos 1 e 21, do seu nascimento, a sua missão era salvar o seu povo dos seus pecados. E durante esses 3 anos e meio, Jesus ele cumpriu a sua missão perfeitamente. Mas chegou a hora crucial, irmãos, a hora redentora verdadeiramente. Por quê? Porque ele estava ali pendurado em uma cruz, crucificado diante de muitos, e ele ali chegou o momento final. O seu fôlego de vida ia sair do seu corpo físico. E ele usa suas últimas palavras, que é a 7ª palavra de Cristo, a gente estudando bem. E ele diz: Pai, está consumado. Então, toda a missão que Deus entrega ao seu filho estava, irmão, na cruz, consumada. E pelo aquele sacrifício perfeito, porque não foi qualquer um sacrifício, foi um sacrifício perfeito. Ele recebeu perfeitamente o sacrifício e cumpriu ordem por ordem, sem quebrar nenhum ponto das Sagradas Escrituras. E ele agora entrega a Deus todo o trabalho, como diz: Pai, está consumada. A missão que eu recebi está consumada. Então agora, toda a responsabilidade de tudo quanto Cristo fez, ele entrega nas mãos de Deus, quando ele está consumado. E ali, o seu fôlego de vida sai do seu corpo físico e Jesus morre. E durante 3 dias, como diz as Sagradas Escrituras, o Filho de Deus ficou sepultado, irmão. Mas ao 3º dia, Deus, lembrando do seu amor, lembrando de sua criação, traz novamente Cristo à vida para provar toda a criação. Nós que somos testemunha, não ocular, testemunho pela fé. Ocular foram aqueles que viram Jesus ressuscitando e viram ele durante 40 dias. E Deus traz à existência novamente o Cristo, não mais para morrer, não mais no corpo incorruptível, mas no corpo incorruptível, para mostrar, assim como Cristo é, assim será a sua noiva ou a sua igreja. Terá o mesmo privilégio de Cristo. Porém, as Escrituras nos narram, irmãos, que quando o Cristo surge ao 3º dia, trazido por Deus à existência, e ele agora aparece aos seus discípulos, e no capítulo 28 de Mateus, e no seu verso 18, ele diz para os seus discípulos: todo poder ou toda autoridade é me dado nos céus e na terra. Então ele recebe do Deus Criador de todas as coisas todo o poder nos céus e na terra. Então, irmão, analise esse texto. É por isso que nós entendemos que a salvação está em Cristo Jesus. Muitas vezes as pessoas se arrogam e dizem: eu guardo isso e guardo. É o seu dever, é o meu dever guardar. Porque nós já somos salvos, não é para nós nos salvar. Porque nós somos salvos, irmão, na pessoa bendita de Jesus. Porque se o homem entender que ele é salvo por mérito, se o homem entender que é salvo porque guarda isso e aquilo, ele vai se perder, irmãos. Porque não há um justo. Nós somos justificados, aprenda isso e creia nisso. Nós já fomos justificados, mas não por nós mesmos. Fomos justificados por Cristo, porque diz a palavra que ele nos amou primeiro. Como? Na imperfeição, ele nos chama e nos torna perfeito por Cristo Jesus. Aí sim, a partir de agora, vamos viver uma vida justa, porque Cristo todo dia nos justifica. É ele que nos coloca no prumo, por isso que a honra é de Cristo. A honra é de Cristo, irmão. E nós temos que louvar a Deus por isso. Então, essa palavra de dizer: todo poder é me dado nos céus e na terra. Toda autoridade foi dada a Cristo, irmão. E essa compreensão, irmão Giliardi, irmão Franzé, irmãos que está conosco pelo aplicativo, foi compreendido pelos santos apóstolos. Por quê? Porque a igreja, quando ela começa em Atos, a sua primeira atitude em Atos 2, 37, 38, naquela grande mensagem do apóstolo Pedro, que os irmãos disseram: o que nós devemos fazer? O que Pedro diz? Arrependei-vos Arrependei-vos, vocês precisam de arrependimento, eu preciso de arrependimento. Para quê? Para ser batizado em nome de Jesus, para que possamos receber o dom do Espírito Santo. Está escrito em Atos 2, 37, 38. Então veja, por isso que ele diz, todo o poder é me dado. Irmão Giliardi, isto é maravilhoso. Por isso nós temos, quando se prega qualquer parte das Escrituras que se ignora a Cristo, irmãos, nós estamos quebrando o centro das Escrituras. Porque foi Deus que deu esta honra ao seu Filho. Por que que Deus deu essa honra ao seu Filho Jesus? Porque ele tem mérito, irmão. Porque ele recebeu a missão e ele cumpriu. E Deus honra a todos os homens ou mulheres que cumpram, recebem a missão e cumprem. Por que que Deus chamou Abraão de seu amigo? Porque Abraão recebeu um chamado e obedeceu o chamado, mesmo sendo um homem, tendo as suas necessidades e suas fraquezas. Mas ele cumpriu naquilo que um homem comum poderia cumprir. E Deus mais tarde dá testemunho em 3 livros. Abraão é meu amigo. Por que que Deus dá testemunho de Moisés ao ponto de dizer no Salmo 19, Salmo 37, de dizer, irmãos, que a Moisés ele revela os seus segredos. Por quê? Porque Moisés cumpriu a sua missão. Agora imagina Cristo Jesus, irmão, que restaura todas as coisas no seu sacrifício. Esse tem mérito, irmão. Esse tem honra. É por isso que ele é a reconciliação. Pelo único sacrifício, ele reconcilia o mundo inteiro que crê nele. É por isso que disse João: quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Quem tem ouvido, ouça e crê nisso, irmão. Nós temos que crer nisso. Essa é a nossa salvação, Cristo Jesus. E quando nós chegamos no livro de Atos, irmão Giliardi, lê para mim, por bondade, Atos 4, verso 11, verso 12, por bondade.
Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos.
Então nós paramos para pensar, irmão Giliardi, veja que grande maravilha é essa palavra, novamente, de Pedro, ele discursando diante do Sinédrio, tinha sido preso porque tinham curado em nome de Jesus em Atos 3, estava diante de um Sinédrio, pessoas mandando eles rejeitar o nome de Jesus, não pronunciar o nome de Jesus. Pedro disse que de forma nenhuma, disse, vocês rejeitaram ele, mas não há outro nome, olha aí, irmãos, a qual devemos ser salvo, a não ser o nome de Jesus. Ele traz um grande esplendor, irmão Giliardi, e uma grande alegria. Eles, de forma nenhuma, se intimidaram diante das ameaças e, de forma nenhuma, negaram, irmão, porque Jesus tinha cumprido a sua missão perfeitamente. Então, ele diz o quê? Não há outro nome debaixo dos céus a qual devemos ser salvo. Então a palavra de Mateus, irmão Franzé, capítulo 28, verso 13, se cumpre à risca. Todo poder é me dado nos céus e na terra. Toda autoridade. Então, no nome de Jesus existe autoridade para todas as coisas, irmão. A questão é que a humanidade hoje está debilitada, irmão Giliardi, nas suas fraquezas, nas suas necessidades. Então, isso cabe à igreja trazer sempre à memória que nós temos que confiar e dar crédito no nome de Jesus. Nós temos que dar crédito nesse nome, porque é só nesse nome que os santos apóstolos batizaram. Foi nesse santo nome que os santos apóstolos curaram todo tipo de mazelas. Qualquer tipo de mazela, seja qual for, todas foram repreendida neste nome. E todos os corações contritos, irmãos, foram alegrados por este nome. E por isso que ele diz, Pedro não vacila, não há outro nome, não há outra situação a qual devemos ser salvo. Porque se nós voltarmos para o princípio, irmãos, das Escrituras, Deus entrega um paraíso perfeito na mão de um homem. E este homem, ele falhou. Só que Deus jamais poderia perder a sua criação, que é o homem. Irmão, quando eu paro para pensar, irmão Giliardi, irmão Franzé e ouvintes, quando Deus diz assim, que o homem é a sua imagem e semelhança, isso é uma profundidade de uma forma extraordinária, que não é a pena dizer isso, que o homem é a imagem de Deus. É muito mais do que isso, é uma profundidade, é de uma forma tremenda. E é nisso aqui, irmão Giliardi, você pode ter certeza que Satanás mais trabalha, para que o homem não seja a imagem do Deus vivo. O que é a imagem do Deus vivo? Se nós pararmos para pensar, é o homem e a mulher. Porque, repetindo, é o homem e a mulher a imagem do Deus vivo. Porque da onde vem a mulher? Do próprio homem, estava no homem, e o homem foi criado à imagem desse Deus vivo, e o inimigo tem trabalhado para que o homem não reconheça isso, irmão, de uma forma tremenda, irmão Giliardi. Então nós paramos para pensar, essa foi a missão de Cristo, e ele cumpriu a sua missão perfeitamente, a qual todos dão testemunho, que Cristo, ele é sim o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, não vai tirar, já tirou o pecado do mundo. É por isso, para encerrar, meu amado irmão Giliardi, vamos ler Apocalipse no seu capítulo 5, no seu verso 9 e seu verso 10, tá bom? Louvado seja Deus.
E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes.
Aleluia.
E reinaremos sobre a terra.
Então, parando para pensar, irmão, nós começamos em Mateus. Veja a profundidade disso aí. Nós agora estamos no último livro, o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, a qual diz um texto maravilhoso. Se nós olharmos o capítulo 4 do Apocalipse e o 5, antes desse cântico abençoado, João estava chorando, irmão Giliardi. Chorando por quê? Porque a humanidade estava sem salvação, porque ele olhava, ninguém era digno de pegar um livro que estava na mão de Deus. Não era digno de pegar, nem de olhar para aquele livro. Até um homem chamado Jesus receber das mãos de Deus esse livro, abrir todos os selos, não um selo, abriu todos os selos, e mais, como diz o livro, e com sangue dele, com sangue, ele comprou para Deus, não vai comprar, já comprou. E trouxe para Deus, reconciliou para Deus, é isso que está dizendo a palavra, homem de todas as tribos, povos e línguas. E não vai fazer, já fez, reis e sacerdotes. Por que sacerdote? Quem que administra a palavra? Somos nós, os sacerdotes de Deus. Nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós que pregamos a palavra de verdade, somos sacerdotes de Deus. Porque pela palavra que nós vamos entrar nos corações, só pela palavra, pela verdadeira palavra. Por isso que nós temos que pedir a Deus que não falte em nós a unção dele. Por isso que é como a irmã no começo estava orando, ora, irmã, porque os mensageiros de Deus precisam ter a direção de Deus, precisam ter a unção de Deus, porque só pela unção de Deus nós vamos chegar nos corações. Foi assim que Cristo fez. Até aqueles que perseguiam Cristo, irmão Giliardi, ficava confuso por tanta unção que tinha Cristo e também os seus santos apóstolos. Então Cristo já fez para Deus, como diz o Apocalipse, rei, sacerdote, e reinaremos. Então nós temos agora uma palavra profética para o futuro. Essa sim é profética. Essa sim, falta se cumprir quando esse céu se abrir e o Filho de Deus vir, não como Cordeiro de Deus, mas vir como Senhor de toda a terra, vir como Rei de toda a terra, para trazer essa terra aquilo que ela necessita, paz e gozo do Espírito Santo, irmão Giliardi. Então, que Deus seja louvado, e a missão do Cristo foi cumprida. Paz seja com todos.
Amém, louvado seja Deus. Meus queridos ouvintes, você que acabou de ouvir essa palavra, que sirva para o seu crescimento espiritual, que possa te trazer edificação. E eu gostaria de aproveitar esse momento, após essa mensagem, para que junto dela possamos orar. É como um complemento, né? Diácono Paulo, por favor, meu irmão, que possa levar a Deus em oração a todos nós.
Vamos orar. Eu convido os irmãos que estão conosco pelo aplicativo, tire esse minutinho, inclina a tua cabeça, reverencia a Deus e peça por todos, né? Oramos nesse momento. Eterno e bendito Deus, a qual habita no mais alto dos céus, força nossa, fortaleza nossa, nós te adoramos pela tua santidade, Senhor. Te adoramos pelo teu imenso amor, a qual tu nos amou de uma forma extraordinária, mesmo nós em fraqueza. Tu nos deu a oportunidade, pelo teu santo Filho Jesus, de estarmos aqui, de pé, fortalecido, crendo na tua bondade e no teu amor. Queremos, Senhor, sermos nós um instrumento de bênçãos para que possamos alcançar mais vidas e pela tua palavra e pelo teu amor trazer a libertação dos corações aflitos. Quanto homens e mulheres, pessoas extraordinárias, Senhor, estão aflitos, homens de Deus, mulheres de Deus, estão muitas vezes com a sua mente, Senhor, a mil, por muitas ansiedades, por muito medo, muitas vezes, e o pânico, Senhor, tem invadido os corações e a mente de muitas pessoas maravilhosas. Mas tu és o Deus que tudo pode mudar, que pode transformar e trazer as pessoas ao conhecimento, à libertação, às tuas riquezas, Senhor, que é a tua palavra. Abençoa toda a irmandade que está conosco. A irmã Maria Helena, que pede oração. Tu conhece toda a necessidade de nossa irmã, da sua família, dos seus projetos, dos seus sonhos. Visita nossa irmã Maria Helena pelo teu grande e imenso amor. A família do irmão Marcelo Junqueira, toda a família, nossa amada irmã Érnia, que Deus enche o coração de paz e de vigor. Agora te apresento, Senhor, a vida do nosso irmão Juarez, que está conosco. Deus abençoe nosso irmão, dando a ele aquilo que ele precisa, a paz interior, o gozo do teu Santo Espírito e toda a sua família. Deus traga a restauração, que Deus traga paz, sobre este irmão e sobre a sua família. Nossa amada irmã Giliarde, abençoa com todas as tuas bênçãos, tanto Giliarde como sua família. Abençoa, Senhor, a minha vida, a minha família, projetos e sonhos, porque temos, Pai eterno e Pai bendito, nós temos acreditado e crido no teu poder. Tudo isso, nós te oramos, te dizendo obrigado por tudo, Pai eterno, em um nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus.
Amém, graças a Deus. Amém.